Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 16º episódio da quinta temporada. E hoje é dia de falar da final feminina e da final masculina de Wimbledon. Então a gente começa assim, eu deixo aqui as análises flash das semifinais masculinas e da final feminina e volto em seguida com o que eu tenho para falar da final entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e também vou responder as perguntas que os apoiadores mandaram lá no grupo do Telegram.
Análise flash, Djokovic Sinner, 3-7-0, 6-3, 6-4, 7-6... Jogo sob controle do Djokovic, mas eu até tuitei mais cedo, assim, o Djokovic até falou na entrevista também, né, que foi um jogo mais duro do que o placar pode sugerir, e a minha opinião é que esse placar ele reflete mais a diferença dos tenistas do que a diferença de jogo, porque... não é que foi desequilibrado o jogo. O problema é o seguinte, o Djokovic ganhou todos os pontos importantes, né? Então, sei, ele começa o jogo salvando o breakpoint, aí depois ele quebra o Sinner em seguida. Aí o segundo set é a mesma coisa, ele quebra, só que invertido, né? Ele quebra o Sinner e depois salva o breakpoint. Terceiro set, ele perde 3 breakpoints ali no comecinho do set, mas aí vai sacar em 4, 5, 15, 40, salva 2 breakpoints. Então, e a gente acaba vendo, o que decidiu foi o quê? Uma quebra em cada set. Beleza, mas todos os pontos importantes foram pro lado do Djokovic, né? E o Sinner, todos com erros do Sinner, né? Eu não me lembro de nenhum com o Sinner do Djokovic. E eu entendo que isso tenha sido parte da estratégia do Sinner. Porque ele joga a partida inteira indo para cima. Né? Ele não. São poucos os pontos em que ele aceita. Vou trocar a bola aqui para ver o que o Djokovic faz. Não, ele quer sempre tomar iniciativa. E muitas vezes ele tentou tomar iniciativa forçando mais do que precisava. E aí eu volto para aquela história do dilema de ganhar do Djokovic na grama. Né? Não sei se daria certo ele esperar. Né? Ele claramente tentou uma coisa porque ele sabe o tamanho do desafio que é ganhar do Djokovic em um Wimbledon mais ainda, né? E com a memória do que aconteceu no ano passado, que ele abriu 2-7-0 e tomou 3-2. Então claramente ele entra em quadra com a postura de eu vou decidir todos os pontos aqui, né? Não vou deixar ele ganhar confiança, não vou deixar ele ditar o ritmo e... É muito risco, né? Você faz isso contra um cara que se defende tão bem como o Djokovic, um cara que saca bem, um cara que, quando ele não tá tão inspirado, mesmo quando não tá, ele vai jogar bola funda o jogo inteiro, ou seja, ele vai te exigir ir pro limite. Então, o Sinner tentou uma coisa que, né, não deu certo. Só lamento pra ele. Né? Acho que é uma tentativa válida, vai. Né? Mas é o Djokovic e o Wimbledon. Não tem muito o que falar assim, de tática no jogo, porque o jogo não mudou, ele foi o tempo inteiro assim. O Sinner tentando dar porrada primeiro, tentando mexer, tentando ir para o Sinner, e o Djokovic mais trocando bola. Óbvio que, né, quando a situação se apresentou, ele fez um Sinner, pegou um contrapé aqui e tal, mas o jogo foi muito mais de... O Sinner partir para o ataque e o Djokovic responder e se manter sólido ali no fundo do que qualquer outra coisa. O Djokovic não sacou mal, sacou bem. O Sinner sacou bem, mas aí você vai para o tie-break, você tem a vantagem de fazer uma dupla falta. Pô, aí não se ajuda também o garotão, né? Ele cometeu erros em pontos enormes, né? Porque... A gente podia estar falando o contrário aqui, completamente o contrário. Porque se ele faz esse jogo de risco o tempo todo, mas ele acerta nos 30 iguais, ou nos 40 iguais, ou nos breakpoints, é uma história completamente diferente. Você pode viver com esse risco e acerto e erro, mas se você, na hora que aperta, você acerta, beleza. O que aconteceu com o Sinner foi o contrário. Né? Ele jogou um jogo de risco, a partida teve margens pequenas, Só que em todos os pontos delicados ele perdeu, né? E além dos breakpoints, ele perdeu vários 30, vários assim, uns 3 ou uns 3 ou 4 30 iguais no saque do Djokovic durante a partida. Então, sabe, vai pesando na cabeça. Vai pesando na cabeça, né? Errou muita direita e o Djokovic entende o jogo, né? Ele vê o partido, ele lê o adversário muito bem. Então, chega no primeiro game que ele salva dois breakpoints, que é o primeiro game do jogo, se eu não me engano. Mas o primeiro game de saque do Djokovic. Ele, no primeiro breakpoint, ele vai para uma direita bem angulada, que vai quase na linha, vai no limite, e o Sinner erra na sequência. No ponto seguinte, ele joga uma direita no Sinner, que o Sinner tem que se mexer um pouquinho, e o Sinner tenta uma cruzada que sai. E aí ele começa a ver que o Sinner, toda vez que ele tem que se mexer um pouquinho mais para a direita, ele erra. E aí o Djokovic começa a fazer isso. Então, putz, era um desafio muito grande pro Sinner, e com essas minúcias assim que o Djokovic vai jogando pro cara, sabe? Às vezes não é forçar, não é ir para um winner na direita do cara, mas é, olha, vou esticar ele ali porque ele já errou duas bolas, aí o Sinner continua errando. Então, Djokovic é um mestre, né? Sobre o Hindrance, eu já falei no grupo, acho que o Hindrance foi certo. O time violation, não tenho o que discutir, porque se tem um relógio, tem um relógio, né? Você pode discutir quando o cara dispara o relógio, mas uma vez que o relógio está disparado e o tenista está vendo o relógio, paciência. O que eu achei só meio bobo do Djokovic foi essa careta aí que ele fez no finzinho, meio que zoando a torcida, né? Com cara de choro e tal. Porque, sei lá, sabe, ele também não se ajuda com certas coisas, né? Parece que o jogo tá tão fácil que ele arruma uns problemas pra ele se motivar. Porque, putz, o cara tem 30... Eu tava lendo um tweet do Scoobies Tennis que postou agora, eu concordo muito. O cara ganhou tudo que ganhou, tem 36 anos, já passou por isso 500 vezes. Pô, é óbvio que o cara tem que saber que a torcida não quer que o jogo acabe 3-0. E não quer dizer que tá torcendo contra ele, mas quer ver drama, quer ver emoção e tal. Aí ele vai se irritar com o torcedor que quer que o Sinner converta um set point no terceiro set de um jogo que tá fácil. Sabe, besteira. Aí faz carinha de choro, é mais motivo pra galera implicar com ele. Sabe, umas coisas bobas. Não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Enfim. No tênis, jogou pra cacete, ganhou, mereceu, vai pra nona final. Tem uma lista de números impressionantes aí, né? 35ª final de slam, né? Ele deixa Chris Evert pra trás, né? Chris Evert tem 34. Enfim, tem uma lista de números legais que estão todos lá no relato que eu, da partida pro blog. Muito, muito número impressionante do Djokovic em Wimbledon e no geral, em slams e tudo, né? O cara é fodaço, né, no que diz respeito ao tênis. Análise flash, Alcaraz, Medvedev, 6-3, 6-3, 6-3. Segunda vez que eu tô gravando isso, porque a primeira foi perdida, tava indo e apertei cancelar sem querer. Mas vamos lá. Acho que um jogo maiúsculo do Alcaraz, uma vitória grande, uma vitória com peso, uma vitória para dar moral para um cara que vai para uma final. Porque é um cara, e assim, taticamente e tecnicamente ele fez muitas coisas muito bem o jogo inteiro, né? Primeiro, lá no começo, com o Medvedev devolvendo lá do fundão, ele tirou muita vantagem disso. Eu tinha falado isso já na análise anterior, acho que no podcast também. Que ele ia sacar aberto, ele ia subir para a rede, ele ia dar curtinha, e ele deixou o Medvedev meio perdido nos games de devolução, né, por um 7,5 ali. Depois o Medvedev foi devolver um pouquinho mais perto da linha, né? E aí mudou um pouquinho o jogo. Mas o Alcaraz se colocou numa posição muito confortável, sendo o senhor dos seus games de saque. E aí o que isso permite? Que ele seja mais agressivo nas devoluções. Ele foi muito agressivo nas devoluções, principalmente no fim do jogo, agora que ele precisou quebrar. Né? E ele quebrou o Medvedev 3 vezes seguidas. E, cara, não se quebra o saque do Medvedev 3 games seguidos, assim, né? Não é tão simples. O Medvedev nem tava sacando mal, não tava dando tanto ponto de graça assim, não. O Alcaraz que foi pra cima e agredindo. E a devolução, eu acho que é a grande diferença do Alcaraz de Roland Garros. Porque é outro jogo, outra necessidade, evidentemente. Mas se a gente pegar até do começo de Queens, que tem aí 4 semanas, que ele começa ali meio hesitante e tal, na grama, joga um tie-break de terceiro set na primeira rodada, depois termina campeão do torneio. Cara, ele tá devolvendo muito bem. E tá devolvendo muito bem de backhand e de forehand, né? O backhand eu acho que é um pouquinho melhor ainda, né? Como devolução agressiva para buscar o winner. Mas o forehand dele não é para ser testado assim de graça, né? Acho que, por exemplo, numa final o Djokovic não vai ter ali uma saída como ele teve contra o Sinner, né? Tudo bem que o forehand na corrida do Alcaraz é o forehand para paralela, né? É o forehand ponto fraco, entre aspas, dele. Mas para devolução, a devolução tá andando. Então é um cara que desenvolveu e adaptou o jogo dele para ser tão eficiente na grama, ou quase tão eficiente na grama, quanto no saibro. Porque ele, né, ele é rápido, está se movimentando bem, está chegando nas bolas. Ele é um cara que tem uma curtinha, sempre teve, né, todo mundo soube disso. Curtinha eficiente. Acho até que a curtinha dele em Wimbledon não está tão calibrada quanto no saibro, mas funciona, porque ele sabe o que fazer depois da curtinha também, o que é um elemento a mais. É um cara que sabe ir para a rede, sabe o que faz quando está ali. É um cara que sabe usar saque e voleio como variação. Então, tem todas as armas, né? E acho que o Medvedev sofreu com isso hoje, porque o Medvedev ainda tenta alguma mudança no jogo aqui e ali, mas o Alcaraz dá resposta para tudo, né? E às vezes o Medvedev tentava só alongar um ponto e dava uma bola mais frouxa ali na direita e o Alcaraz saía com um canhão de direita que colocava o ponto todo na mão dele, né? Então, o Alcaraz foi muito bom nos games de saque, esteve muito bem, né, em alguns games de devolução, que é basicamente o que você precisa para ganhar em Wimbledon, né? Uma quebra por set, 2 quebras. No terceiro set conseguiu 3 quebras, porque deu uma vacilada ali nos games de saque dele. Talvez não tivesse vacilado se o jogo não tivesse... ou se ele não tivesse sentindo o jogo tão na mão dele. Então, vai ser difícil, não vai ser tão simples para o Djokovic ganhar essa final, não. Não vou entrar em detalhes agora, porque essa aqui é só para ser uma análise da semi. Mas não tem nem tanto que analisar dessa semi, né? Porque o Alcaraz foi muito superior em muita coisa. Não dá nem para dizer que o torneio chega a ser uma atuação decepcionante do Medvedev, porque se a gente olhar lá atrás, imaginar um Medvedev numa semifinal de Wimbledon, acho que ele, né, assinaria lá, pô, tá na semi, tá beleza. Mas ele pegou uma chave que não era tão complicada também, né? Manarino, Fucsovics, Lehetska e o Banks. E o Banks ainda levou ele pro quinto set, né? Teve 2-1 ali de frente. E um tie-break no quarto set, quase leva ali. Então acho que Medvedev cumpre o que se esperava dele. E não sei se era justo esperar muito mais contra o Alcaraz, não. Porque o Alcaraz, vou falar de novo, e toda vez eu digo, não estou comparando os tenistas, estou comparando a situação, o cenário, tá? Mas continua me lembrando muito como o Nadal navega em nessa coisa de sair de Roland Garros para o Wimbledon, né? Ele é o cara que chegava sempre na grama ali, meio mais ou menos e tal, tentando adaptar a devolver um pouquinho mais perto da linha, a jogar com preparação mais curta, a dar mais curtinha e mais para a rede. E quando ele chegava na segunda semana de Wimbledon, ele chegava perigosíssimo, né? Todas as vezes que chegou, ele chegou muito forte. E o Alcaraz, ele vem evoluindo, né, no torneio. Acho que o último set que ele joga mais ou menos, talvez aquele set que ele perde do Berrettini nas quartas, e depois ele joga um partidaço contra o Rune contra o Berrettini nas oitavas, perdão, porque aí ele faz um partidaço contra o Rune nas quartas e outro partidaço hoje contra o Medvedev na semi. Acho que é um cara que chega fortíssimo mesmo para a final e chega, né, com o discurso que ele teve agora na entrevista pós-jogo. É hora de continuar sonhando, é uma final, acredito em mim, vou pro jogo e vamos ver o que acontece. Não é hora de ter medo, não é hora de estar cansado. Ele fala daquele jeito dele, né, simpático, garotão e tal, mas são palavras fortes, né? São palavras de um cara que não tá só falando ali, ele realmente... não tem por que duvidar que ele não vai fazer o que ele tá falando ali. Então, eu acho que é uma boa... cria uma boa expectativa para a final, Acho que não vai ser tão simples pro Djokovic a coisa, não.
Análise flash, Vondrousova e Jabeur. Tô em estado de choque ainda. 6-4, 6-4 para Vondrousova, primeira campeã da era aberta de Wimbledon, que não era cabeça de chave, né? Já tinha sido a primeira finalista que não era cabeça de chave. A última foi, se não me engano, a Billie Jean King em 63, mas isso foi antes da era aberta. Cara, que final frouxa, xoxa, né? Achei o nível baixo, mas tem muito a ver com a atuação da Jabeur, né? 31 erros não forçados, é muito para uma final de slam e muito contra uma tenista que não estava dificultando tanto a vida dela, né? A Vondrousova fez o jogo dela ali, inteligente, e entendeu o que estava acontecendo na quadra, né? Entendeu que a Jabeur entrou nervosa, entendeu que o backhand da Jabeur estava na rede o tempo todo, entendeu que a direita estava instável. Jabeur não conseguiu botar 50% de saque, né, de primeiro saque, terminou com 48%. Você pega os números da Vondrousova, são 10 winners e 13 erros não forçados, quer dizer, não tem nada de espetacular, não tem nada de mágico aí. Mas não é culpa dela, né? É mérito. Ela entendeu o que estava acontecendo, fez o jogo dela, foi para as bolas quando teve as bolas para atacar, mas não forçou, né? Não deu ponto de graça. Achei até que ela errou em algumas curtinhas ali, que ela podia ter alongado os pontos e esperado erros da Jabeur, mas de modo geral ela jogou de uma maneira muito inteligente, muito eficiente e mereceu a vitória, né? Agora, não foi uma grande final. Não sei o que aconteceu com a Jabeur, não sei se foram nervos. Foi um dia estranho porque ela entra pro aquecimento vestindo preto e assim, em Wimbledon, né? E óbvio, mandaram ela sair da quadra, tirar, e ela saiu, trocou de roupa e voltou de branco. Mas o que acontece numa pessoa que vai aquecer pra final de Wimbledon de preto? Depois de 2 semanas, depois de 10 anos jogando lá? É estranho, né? E não sei se indício de alguma coisa, não sei se, sei lá, não tinha roupa branca limpa pra aquecer, sei lá. Mas é estranho demais num torneio, né, sabendo onde ela tá e sendo quem ela é, com toda a experiência, aparecer pra aquecer pra final na quadra central de preto? Esquisitíssimo, né? Já perdeu um tempo aí. Não sei o quanto isso teve a ver também, né, de influência na atuação dela no jogo, não sei, é difícil, impossível aqui de fora se dizer o que é causa, o que é consequência, mas óbvio que ela não estava num dia normal, né? Não estava bem no dia, sentiu o peso da ocasião, como ela sentiu ano passado, mas de maneira diferente, né? Acho que ano passado ela sente quando ela chega perto do título ali e de repente a Rybakina não toma conta do jogo. E esse ano ela talvez tenha sentido por ser favorita, né? Por estar fazendo um belo torneio, ter vencido jogos duros. Teve uma atuação brilhante contra a Sabalenka 2 dias atrás. E de repente chega na final, favorita, cotada, com a torcida toda a favor. E as bolas não começam a entrar. E ela já estava nervosa muito no começo, né? Tem um ponto que ela perde ali, acho que era no segundo, terceiro game ainda. Ela começa a dar socos na perna, assim, completamente desproporcional ao placar, ao momento da partida. Então ela estava fora do que ela precisava estar, né? E um torneio que ela falou muito em controle de emoções, e em toda entrevista pós-jogo ela falava: tô controlando melhor, tô aprendendo a transformar a energia ruim em energia boa e tal, e nada deu certo nessa final. Né? Tecnicamente, taticamente não dá nem para analisar, porque quando o aspecto técnico está nesse nível né, de vulnerabilidade, é difícil você falar que, né, que tática, o que poderia mudar, o que, né? E de nervos, né? Mentalmente ela não tava em condições de ser campeã, né? De ganhar um jogo, de ganhar uma final de slam que exige outro nível, né? De cabeça, né, de controle emocional. Faltou muita coisa. E parabéns pra Vondrousova, né? Que a história dela é legal, vai. Ela não é a queridinha do público, né? Não é carismática que nem a Jabeur. não é toda sorridente, mas tem uma história bacana. Quer dizer, ela fez final de Roland Garros quando ninguém esperava, em 2019, foi número 14 do mundo. Passa por duas cirurgias no punho, inclusive ela conta que, né, estava em Wimbledon ano passado com a mão imobilizada para ver o torneio, e agora um ano depois sai com o título na mão depois de derrubar quatro cabeças de chave, né? Começa lá com a Kudermetova, depois ela tira Buskova, tira Garcia, tira Vekic. É uma chave que não era exatamente simples, né? Se não foi a chave mais dura do mundo, não era aquele quadrante lá da Iga que estava, né, uma pedreira, aquele quadrante onde estava a Bia também, que estava duro. Mas ela só pegou cabeça de chave, né? E depois a Svitolina. E virou aquele terceiro set que eu perdi de 4-1 para Pegula. Então nada foi de graça para ela nesse torneio, né? Afinal, talvez tenha sido o jogo menos duro, assim, tecnicamente falando. E mesmo assim foi um 6-4, 6-4, porque a Jabeur oscilou, né? Teve bons momentos ali. Inclusive quando ela sai ali do... Ela faz um primeiro game de segundo set muito ruim. Depois a Vondrousova abre 40-0 no segundo game para fazer 2-0. E ali você pensa, putz, o jogo tá indo embora. E a Jabeur recupera esse game, ela quebra a Vondrousova, abre 3-1. E parece, nossa, mudou a maré, agora a Jabeur vai engrenar. E não, foi quebrada de novo e chegou no 4-4, tremeu, deu 4 pontos de graça ali. Então, não dá para tirar mérito da Vondrousova, ela fez o que a ocasião pedia, né? Torneio, fez um belo torneio, ganhou jogos difíceis e ganhou a final jogando o que ela precisava jogar. Fez 10 winners, é pouco, né? Mas sim, 13 erros não forçados contra 31 do adversário. Então, fez o que precisava e fez bem. Então, parabéns para ela.
Bom, deixa eu falar o que eu acho dessa final masculina, então. E não é muito diferente do que eu já falei antes, mas, né, nas análises flash. Para começar, o Djokovic é favorito, ponto, simples. Pela experiência, porque ainda é um tenista mais completo, porque sabe lidar com situações diferentes de uma maneira melhor, porque tá num momento bom da carreira, da vida, tá em paz, bem casado, com filho, né, realizado, recordista. E já ganhou lá, sabe como é ganhar o Wimbledon, já ganhou 7 vezes, ganhou os últimos 4. E o Wimbledon é diferente de ganhar um dos outros 3 slams, né, todo mundo sabe disso. Na cabeça do jogador é diferente, ali é outro torneio. Então acho que tudo isso pesa a favor do Djokovic nessa final. E pesa também o que aconteceu em Roland Garros, com o Alcaraz todo tenso e com cãibra no corpo inteiro depois de 2 sets. Não, eu não acho que o Alcaraz vai ter isso de novo, mas se acontecer de o jogo ficar duro num 4-4 de quinto set, eu acho que o Djokovic vai apostar nisso e deixar pra ver como é que o garotão se vira nessas situações. E também acredito que se o Alcaraz abrir vantagem, que a possibilidade dele de estar perto de um título de Wimbledon vai pesar. E não é demérito nenhum, é bastante normal, inclusive aconteceu com o Nadal em 2007, quando ele perdeu a segunda final pro Federer. E aconteceu até em 2008, quando ele teve vantagem, podia ter fechado o jogo mais cedo, num dos tiebreaks, mas fez dupla falta, perdeu esse tiebreak, só foi vencer no quinto set. Inclusive ele fala naquele documentário que ele sente o momento ali, ele se sente perto de Wimbledon e aquilo afeta a dupla falta e o que acontece naquele tiebreak que ele perde. Então, repito, acho que tem muita coisa que no papel joga a favor do Djokovic. Dito isso, acho que não vai ser fácil. Eu apostaria num 3-1 ou numa vitória do Sérvio em 5-7, como cenário mais provável até. Por quê? Porque o Alcaraz está jogando muito bem na grama, porque o Alcaraz desenvolveu uma devolução agressiva que pode incomodar o Djokovic e colocar uma pressão nos games de saque dele que nenhum jogador colocou durante o torneio. Porque o Alcaraz tem um jogo de fundo de quadra que consegue combater o Djokovic em igualdade de condições, o que eu acho que ninguém mais no circuito, tirando o Rafael Nadal, consegue. Porque o Alcaraz tem as curtinhas, porque ele sabe subir a rede, porque ele sabe fazer saque e voleio. Enfim, tecnicamente falando, o Alcaraz tem muito recurso. Basta lembrar que em Roland Garros o Djokovic começou a devolver saque dando lobby para evitar que o Alcaraz fizesse saque e voleio. E quando o Djokovic faz isso, saindo tanto do seu normal, é porque ele entende o risco que corre, tá? Não acho que vai ter balão em Wimbledon, porque grama não é lugar disso, mas acho que o Alcaraz tem jogo para incomodar o Nole de maneiras diferentes e por mais tempo do que todos os outros adversários. E se o Alcaraz estiver sacando bem, que é um bônus, mas bem mesmo, aí o jogo pode complicar bastante pro Sérvio. O que eu acho, e já comentei isso antes, nas outras análises, é que esse jogo me lembra a final de Wimbledon de 2007. E eu não tô falando dos tenistas, não tô comparando com Federer e Nadal, mas acho que o cenário tem que ter alguns elementos em comum. Porque naquele ano a gente tinha um Federer que estava invicto lá desde 2003, tinha vencido os 4 torneios anteriores, era o senhor da grama, favoritíssimo, e do outro lado tinha o Nadal, que era 5 anos mais novo, tinha seus 21 anos, o caralho tem 20 agora, e o Nadal vinha evoluindo e descobrindo um jeito de ganhar com mais consistência e com mais solidez na grama. Não são situações iguais, evidentemente, né? O Rafa já tinha ido à final de Wimbledon em 2006 e perdido pro mesmo Federer. Então, 2007 era uma segunda tentativa, com ele mais forte na grama. E ele tinha, sim, armas para incomodar o Federer, porque o saque de canhoto incomodava bastante o suíço e o forehand cruzado sempre foi um problema pro Roger. Então, eu enxergo elementos em comum nessas duas finais. Acho que a diferença entre o Federer e o Nadal naquele ano era mais ou menos parecida com a desse ano entre o Djokovic e o Alcaraz. E como eu falei, não vou me surpreender se esse jogo tivesse 5 sets como aquele teve. E lembrando que o Nadal teve o primeiro breakpoint do quinto set, o que deixou a partida bastante tensa por um momento ali. Depois o Federer se salvou, abriu vantagem, fechou, não foi nem tão apertado assim esse set. Mas o jogo, né, como pacotão, como... né, como... completo, foi bem, bem nervoso e bem, bem parelho. E se eu já falei aquilo que pode jogar contra o Alcaraz, né, essa coisa de nervos, de tá ali, né, numa situação que ainda é inédita para ele, primeira final de Wimbledon, eu lembro que depois de ganhar a semi ele fala, não é hora para ter medo, eu vou para ganhar e tal, né, mas ele, na mesma entrevista ele fala, olha, eu já li que o Djokovic não perde um jogo aqui desde 2013, então ele tem noção do tamanho do desafio, né? Mas ele encara com aquele jeito jovial dele de, olha, vamos pro pau, não é hora de ter medo, não é hora de estar cansado, é final de Wimbledon, tem que comemorar de estar aqui, né? Mas o que pode jogar contra o Djokovic? Né? Eu acho que pressão, expectativa, de repente ele ter ali na mente que é uma chance rara para fechar o Grand Slam, né? O Grand Slam de calendário outra vez. E a gente sabe o quanto isso pesou para ele em 2021, na final do US Open. E também durante as Olimpíadas, quando as coisas saíram dos eixos, ele se perdeu mentalmente, né? É claro que naquele ano, isso não aconteceu em Wimbledon, isso foi acontecer depois. Então, não é que eu tô dizendo, olha, isso eu acho que vai acontecer agora. Mas, pode, né? Se é para considerar todas as possibilidades e cenários diferentes, não é impossível que aconteça, né? Lembrando que a gente está num ano meio atípico e diferente, iniciando um período sem Nadal e Federer no circuito, porque e com o Alcaraz que volta e meia se lesiona, o que pode abrir uma porta enorme para o Djokovic no US Open. Porque a gente está num momento do circuito que não há tenistas jogando no nível do Djokovic, né? Nem jogando perto. E alguns tenistas chegam ali perto, mas sentem o momento, sentem o peso do que é derrotar o Djokovic. Foi o que aconteceu com o Urkacz agora em Wimbledon, né? Teve ali 2 sets, ele teve chance de ganhar e abrir 2-0. E ficou 2-0 pro Djokovic. Então, é um ano que o Djokovic sabe, né? Ele ganhou a Austrália sem o Alcaraz estar no torneio. Ele ganhou o Roland Garros com uma lesão, uma câimbra do Alcaraz na semifinal. Tem o Wimbledon agora e não sei o que vai acontecer daqui pro US Open, mas não tem mais Nadal, não tem mais Federer, não tem o Wawrinka jogando no nível que ele jogava anos atrás, não tem Del Potro, não tem caras que não tremiam diante dele, né? Não tem caras que num dia bom podem ganhar dele. Então ele sabe que talvez seja o melhor cenário que ele vai encontrar de repente na carreira para conseguir isso, para conseguir fechar um grande slam de calendário. Deixa eu ver agora as perguntas que os apoiadores mandaram lá no grupo do Telegram. O Rafael Mendonça diz assim: tenho a sensação que nos últimos 4 anos o Djokovic jogou Roland Garros única e exclusivamente treinando para pegar o Nadal, testando muita curtinha e direita angulada para incomodar o Rafa. E agora em Wimbledon eu senti o Nole usar muito pouco o drop shot, que é uma arma que, né, dificilmente machuca o Carlitos, por ele ser muito rápido, né? E o Djokovic forçou muitas bolas de contrapé, mesmo quando não seria a melhor opção. Você acha que o Nole pode ter jogado esse ano se preparando para encarar a correria do Alcaraz na final? Não acho, viu, Rafael? E também não sei se ele jogou Roland Garros se preparando para ganhar do Rafa. Eu acho que desenvolver elementos para ganhar do Nadal foi algo que ele teve que fazer durante muito tempo e em todo tipo de piso. Porque o Nadal ganhou dele nos três, né? Nos três slams, nos três pisos. Tirando o Australian Open, mas ele ganhou em John Wells, ele ganhou em Wimbledon, né? No US Open em Roland Garros. Ele ganhou também em John Wells, ganhou em Queens, ganhou na Masters Cup na China, ganhou na Masters Cup em Londres, ganhou nas Olimpíadas em quadradura, em Pequim, 2008. Ganhou em Madrid, Roma, Monte Carlo, enfim. Né? Até o começo de 2011, a vantagem do Rafa no head-to-head era considerável. Né? Não é que agora, nos últimos 4 anos, é que o Djokovic foi desenvolver um jogo para ganhar do Nadal em Roland Garros. Isso vinha lá de trás. E em Wimbledon, eu acho muito menos isso, porque quando o Wimbledon começou, o Caralho não era favoritaço assim para ir até a final. Então não acho que o Djokovic estava lá atrás já pensando, não, esse garoto vai chegar lá. Não. Não é o tipo de coisa que o Djokovic faz, né? E outra, o Djokovic não é um cara que abre o jogo assim de mostrar as armas. Olha, eu vou fazer isso porque tô treinando aqui porque vou jogar com esse cara lá na frente. Não. Até citei agora há pouco o exemplo de Roland Garros, que ele começou a dar lobby em devolução contra o Alcaraz. E ele não fez isso contra ninguém em Roland Garros. Não vai. Você não abre. Você não bota o jogo na mesa assim antes da hora. Então, não vejo que ele tenha jogado do jeito que jogou, o estilo que jogou, porque era a maneira de treinar para jogar com o Alcaraz. Não vejo o Djokovic fazendo isso. Sabe? E o Alcaraz não era favoritaço para ir até a final. Né? Ele chegou porque melhorou durante o torneio, adaptou bem as armas que ele tem, mas se a gente olhar até Queens, ele não estava voando assim na grama. O André Cato pergunta isso aqui. Você tem a opinião que a grama separa a elite dos demais? Eu já falei isso em outro podcast. E ele até diz assim, ele não sei se isso aplica para homens e mulheres. Se aplicar para ambos, o que acontece com a Iga na grama? Ela é superior à grande parte do circuito, mas não tem resultados expressivos em Wimbledon. Eu acho até que esse raciocínio se aplica, André, vendo se você parar para olhar quantas vezes a Serena foi campeã em Wimbledon. E é um raciocínio que se aplica proporcionalmente falando. Já explico isso. Mas eu não vejo ninguém no circuito feminino hoje, nem a Iga, num status tão superior ao resto quanto o Big Four foi em certo momento na ATP, né? E todos do Big Four foram bastante superiores ao resto do circuito em pelo menos algum momento. Inclusive o Murray, primeiro quando estava voando, até a lesão nas costas em 2013, que ele precisou operar, mas ele tinha, né, jogado uma final de Wimbledon 2012, ganhou o US Open em 2012, foi campeão de Wimbledon 2013 e aí ele se lesiona. E depois, no segundo semestre de 2016, quando ele ganha o Wimbledon de novo e faz aquela arrancada para virar número 1 do mundo. Eu não acho que a Iga esteja nesse nível e acho que nem acho que estava no ano passado, quando ela venceu aquela série de WTA 1000. Acho que ela tem mais recurso do que a maioria, mas tem momentos que a coisa desanda, que ela não consegue se recuperar. E isso, nos slams, raramente foi o caso, né, com Djokovic, Federer e Nadal. E tem outra coisa que a gente precisa levar em conta. Deixa eu explicar agora por que eu falei que a minha tese, que é só uma tese, uma coisa que eu acho, né, uma verdade absoluta, mas que eu acho que se aplica proporcionalmente. É porque a gente tem que considerar os 5 sets do masculino. Né? É bem mais difícil você conseguir uma zebra grande em 5 sets. Mas falando especificamente sobre a Iga na grama, não acho que o que aconteceu com ela, né, nessa derrota tenha sido um problema de grama. Né? Para começar, o que eu sempre digo é que muito do que joga a favor dela em Roland Garros, e isso eu falei, se você pegar o guiazão, vai estar tá escrito lá atrás, antes de começar o torneio. Muita coisa que faz ela favoritíssima em Roland Garros não existe, não se aplica em Wimbledon na grama. Né? O kick da bola que favorece o top spin dela, né? Não existe, a bola não sobe tanto. A capacidade defensiva excelente dela é minimizada na grama, porque ela tem menos tempo para chegar nas bolas, e quando chega, pega a bola bem baixa. Ela não é dominante na rede, porque ela não é uma figura dominante, imponente, não é alta, não tem uma grande envergadura. E essas quedas de rendimento que ela tem, às vezes ela tem um apagão de, né, sair mandando bola para tudo quanto é lado, quando a coisa descalibra, isso cobra um preço mais alto na grama, porque tudo acontece mais rápido num jogo de grama. Se ela pega um adversário jogando bem, sacando bem, ela toma uns aces e nem volta pro jogo. No Cyber, ela pode recuar na devolução, botar a bola em jogo e meio que impor o estilo dela. Ou, na pior das hipóteses, cozinhar o jogo, né? Fica ali trocando duas, três bolas altas até elas se sentir confiante de novo para voltar a atacar e ser agressiva. Dá para fazer isso, dá para se defender, dá para você compensar. A Ashley Barty falava muito isso, você compensa com volume, né? Se você não tá batendo bem na bola, você corre um pouquinho mais, troca um pouco mais de bola, sua um pouco mais, faz a adversária jogar um pouco mais. Na grama é mais difícil de fazer isso do que no sábado. E se a gente olhar a temporada toda, eu acho que ela teve esses apagões em outros torneios em quadra dura também. Então, acho que o que aconteceu em Wimbledon não é um problema da Iga na grama, mas o problema do jogo dela, ponto. Sabe? É que no Cyber é mais fácil de lidar com isso e a gente está com análise fresca do jogo dela no Cyber. Mas aconteceu em jogos com a Rybakina esse ano e não foi uma temporada, não vem sendo uma temporada dominante da Iga como foi a do ano passado. E mesmo assim, no ano passado ela também perdeu em Wimbledon um dia que descalibrou tudo. E a Cornet começou a devolver bola, ela começou a errar. E você não volta pro jogo se pegar uma adversária boa num dia, né? Num dia bom como a Cornet tava. E aconteceu isso agora em Wimbledon, né, nessa semifinal. Quarta de final. O Lucas Parra pergunta se Alcaraz e Djokovic podem repetir o que era Federer e Nadal entre 2006 e 2010. Que foi o grande período de... né, domínio dos dois antes do Djokovic, né, entrar na briga. Ou seja, sobrando no circuito, muito à frente dos demais. Eu acho que sim, Lucas, mas eu não sei por quanto tempo, né? É difícil fazer esse tipo de previsão. Será que o Djokovic tem mais 4 anos aí de corpo sem lesão séria para continuar brigando nesse nível? E outra pergunta que eu acho válida, e não invalida a sua pergunta, tá? Evidentemente, mas quando é que o Alcaraz ultrapassa o Djokovic em nível de tênis? Ou não ultrapassa? Pela evolução dele nos últimos anos, tudo indica que sim, porque ele chegou, né? Ou que, pelo menos, o nível máximo do Alcaraz vai ser mais do que o nível máximo do Djokovic. Mas vai acontecer? E quando isso vai acontecer? E se acontecer, vai chegar o momento que ele vai dominar o head-to-head contra o Nole? O Nole vai virar freguês? Isso tudo é muito louco de imaginar e de perguntar e tal, como eu falo sempre... Porque não dá pra fazer previsão nesse esporte. Tudo muda demais de um slam pro outro e a gente sempre tende a fazer essas coisas. Ah, agora que fulano ganhou um slam, vai deslanchar? Putz, não sei. Fulano ganhou um slam, vai dominar? Nadal ganhou um slam, vai chegar a 30? Vai chegar a 40? Não sei. Não dá pra saber, né? Ano passado, nessa época, a gente ainda estava se acostumando com a ideia de que o Nadal não ia poder brigar pelo grande slam do calendário, porque ele se lesiona durante o Wimbledon. Mas até lá, ele tinha os títulos do Australian Open e de Roland Garros e ia brigar, tudo indica, com o Djokovic na final. Ele tinha uma semi com o Kyrgios, que era dura, beleza. Mas era o jogo esperado, Nadal e Djokovic na final, com a possibilidade do Grand Slam de calendário crescendo aí. Muita coisa pela frente, o Djokovic seria favorito naquela final, mas seria a história do ano, né? E agora a gente está um ano depois falando de Alcaraz, de Djokovic... E a possibilidade do Djokovic de fechar o Grand Slam, né? Enquanto isso, Nadal encerrou a temporada, vai voltar só no ano que vem, com a aposentadoria já mais ou menos com data marcada, né? Por isso que eu digo, é louco demais fazer previsão nesse negócio, cara. Não dá. Potencial para isso, os dois têm, evidentemente. Mas eu sei lá o quanto o Rune vai melhorar, não sei. Né? O quanto o Rune vai começar a ganhar jogo grande, não sei também. Então, sei lá se o Musetti tem um salto aí pra dar, vai saber. O Zverev tem mais pra dar, o Thiem vai voltar a ganhar jogo. Cara, tem tanta coisa pra rolar aí, né? Qual é o teto do Medvedev? Sabe, é muito louco isso. Tem tanta coisa que pode acontecer. O João Almeida perguntou, a devolução é o fundamento que o Alcaraz mais evoluiu na grama? Eu acho que em termos de fundamento, e falando tecnicamente, eu acho que sim. Mas eu nem sei se evoluir é a palavra, porque a gente normalmente vê ele fazer outro tipo de devolução em Roland Garros, né? Onde ele tem mais tempo para construir os pontos, inclusive tem mais chance de se defender e partir para contra-ataque mais tarde, durante um ponto. Né? Mas... Então não é um piso Roland Garros, né? Não saibro, não é um piso em que o Alcaraz vai entrar lá para sair distribuindo winners de devolução, que é algo que ele tenta fazer com mais frequência na grama. E vem fazendo. Mas eu não sei se é a questão técnica que faz a maior diferença pro jogo dele, viu, João? Porque na grama você é meio que forçado a atacar primeiro. Porque eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas eu falei isso no grupo dos apoiadores durante Queens, que o Alcaraz ainda trocava a bola demais na grama, que ele ficava meio à mercê dos adversários que atacavam primeiro, e ele tinha que se defender mais do que o necessário, ou mais do que o ideal para esse tipo de piso. Se a gente olhar os últimos jogos dele em Wimbledon, ele está sempre tentando atacar primeiro. Então teve uma mudança aí, que é muito importante. E eu acho, às vezes, ele até um pouco afobado, arriscando mais do que deveria, ou mais do que ele costuma fazer, que no Saibros ele já arrisca bastante, mas sempre tentando tomar iniciativa para não ficar na defensiva. Isso é uma mudança mais tática do que técnica, e faz uma diferença enorme. E mais, é uma mudança de mentalidade que é dificílima de fazer. Foi uma coisa que o Nadal falou bastante alguns anos atrás, que quando você passa a atacar mais cedo, arriscar mais para tomar a dianteira do ponto, você tem que aceitar que você vai errar mais. Mas que no balanço geral, no fim das coisas, essa conta vai fechar. E esses erros são meio que apagados pelos winners que você vai fazer, pelos erros que o adversário vai ser forçado a cometer e pela quantidade de pontos que você vai jogar na frente, em vez de correr, de se defender e esperar erro do adversário. Só que não é simples assim para a cabeça de um jogador que está acostumado a ser mais consistente, a jogar mais com porcentagem, a escolher com mais paciência quando atacar. Não é fácil para ele se acostumar a dar mais ponto de graça, né? Errando na hora de agredir. Tem jogador que demora a aceitar isso ou nem consegue aceitar. E isso causa uma confusão enorme no jogo da pessoa. Aconteceu com a Jankovic, Yelena Jankovic, uns anos atrás. Porque a Jankovic era daquelas passadoras de bola irritantes que ela esperava e só atacava mesmo quando a chance era muito boa ou era uma bola no backhand dela que era, né, melhor que o forehand para atacar. Na maior parte do tempo, ela ganhava ponto com os adversários errando. Tinha vários jogos dela que ela ganhava ali com 2 winners, 3 winners, partida inteira. Mas aí teve uma pré-temporada que ela decidiu que ia ser mais agressiva. E ela volta para o circuito 5 quilos mais pesada, com mais músculo, mais forte. E ela começa a perder jogo porque estava dando ponto de graça demais, tentando atacar e errando. E ela não se conformava com isso. Ela se irritava, ela passava a errar mais. E isso acabou sendo um começo de temporada comprometido, porque ela se perdeu completamente numa tentativa de mudar o jogo dela. O fato de o Alcaraz conseguir fazer isso já tão bem, com 20 anos, e ganhando o jogo nesse nível, chegando em final de slam, é outra coisa impressionante na carreira dele. E isso talvez seja mais importante até durante, né, durante uma sequência de torneio, do que fazer 1, 2 ou 3 winners de devolução aqui e ali. E para terminar, uma pergunta de tênis feminino do Pedro Melo. O que podemos esperar da Vondrousova para a sequência? É uma tenista que sempre vai brigar por títulos ou o Wimbledon foi o grande momento dela? E aí eu volto para minha resposta anterior, Pedro. É difícil dizer. Né? Eu falei na análise flash que eu não consigo prever nem que Vondrousova vai entrar em quadra amanhã, né, em cada partida, pensando numa sequência de carreira, então é mais difícil ainda. Né? É difícil nesse meio da WTA, que é tão equilibrado, alguém brigar por título toda semana, né? A gente tem esse ano aí até a Iga, a Rybakina e a Sabalenka, sendo uma temporada de exceção, porque não é o normal, mas se olhar a carreira da Vondrousova, né, descontando as lesões no punho, nada sugere que ela vai ser essa grande vencedora dominante, né? Até hoje, se eu coloquei o número certo, ela tinha jogado 5 finais na carreira e perdido 4 finais de nível WTA. E ganhou a mais fraca delas. O Wimbledon é só o segundo título da Vondrousova na carreira, né? Que é muito louco, né? Mas a gente já viu todo tipo de coisa acontecer. Tem tenista que quando ganha alguma coisa grande, dá uma destravada e deslancha. Tem tenista que não muda nada, né? Eu não apostaria que a Vondrousova vai brigar para ser número 1, para ganhar 5 slams, nada disso. Mas sei lá, no primeiro slam da Osaka, eu também não achava que ela ganharia 4 slams do jeito que ganhou. Então, o melhor que eu faço é não colocar meu dinheiro nesse tipo de previsão. E é isso por hoje, gente. Um abraço e a gente se fala depois da final masculina.